10 horas 34 minutos, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Polícia Civil de Ponta Grossa prende homem suspeito de abusar sexualmente da filha de 5 anos. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A investigação foi feita pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, o NUCRIA, que iniciou as diligências assim que o boletim de ocorrência foi registrado no final de janeiro deste ano. O suspeito, de 64 anos de idade, é pai biológico da criança, porém, não teria feito o registro por ser fruto de um relacionamento extraconjugal. Segundo a polícia, em um dos encontros para o pagamento da pensão alimentícia, o acusado, que é caminhoneiro, pediu para a mãe da criança que saísse do local e comprasse algumas marmitas. Neste momento, sozinho com a filha dentro do caminhão, ele teria acariciado as partes íntimas da criança. Em razão da gravidade da conduta, o NUCRIA representou pela prisão preventiva do investigado, com um mandado de prisão sendo cumprido pela Polícia Civil. O suspeito foi conduzido para a cadeia pública, onde está à disposição da justiça. Eu volto com você, Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Um motorista invadiu uma lanchonete e atropelou uma mulher em Cascavel, no oeste do estado. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucian. Na noite desta terça-feira, um carro invadiu uma lanchonete no bairro Santo Onofre, na região oeste de Cascavel. O acidente, envolvendo dois veículos, aconteceu no cruzamento da rua Potiguaras com Tupinambás. O Crossfox seguia pela rua Tupinambás e o Gol pela rua Potiguaras. Com o impacto da batida, a motorista do Gol perdeu o controle da direção e invadiu a lanchonete e bateu no trailer. Um casal estava lanchando quando o carro invadiu o local. O homem conseguiu correr, mas infelizmente a mulher foi atingida. Com a força do impacto, o veículo destruiu as barreiras de concreto que foram colocadas para proteger a área da lanchonete, porque o cruzamento é perigoso e os motoristas costumam trafegar pela via em alta velocidade. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o carro invadiu o local. As imagens são impressionantes. Diversas mesas e cadeiras foram arrastadas e a motorista só parou após bater no trailer de lanche. Haviam mais clientes na lanchonete, mas eles conseguiram correr a tempo. Mas, infelizmente, a jovem foi atingida. Três pessoas ficaram feridas no total desse acidente. O motorista do Crossfox, um homem de 55 anos, sofreu contusão na cabeça, braços e nas pernas. A motorista do Gol, que tem 19 anos, sofreu corte nas costas. E a jovem de 29 anos, que foi atingida pelo carro, sofreu ferimentos no tórax. Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar os atendimentos às vítimas. Após os primeiros socorros, os feridos foram encaminhados para uma unidade hospitalar. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Em epidemia de dengue, Campo Mourão decretou estado de calamidade. Em Paranavaí, foi decretada a situação de emergência. Uma morte foi confirmada na cidade, duas estão em investigação. Maringá também investiga duas mortes que podem ter sido causadas pela dengue. A Luciana Penha, da CBN Maringá, traz este panorama todo aí da região. Panorama preocupante, né, Luciana? Bom dia para você.
É isso mesmo, Luciano. Bom dia a todos. A Prefeitura de Campo Mourão decretou ontem estado de calamidade por causa da dengue. O município tem 443 casos confirmados da doença e uma população de 95 mil habitantes, por isso está em epidemia. E os casos suspeitos dispararam nos últimos dias. Só na segunda-feira, 700 pessoas procuraram unidades de saúde com sintomas da doença. O decreto de calamidade permite que a Prefeitura contrate profissionais de saúde de forma emergencial e temporária. Outras cidades da região noroeste também estão em epidemia. Paranavaí decretou este mês situação de emergência. Uma morte por dengue foi confirmada na cidade e a Secretaria de Saúde de lá investiga duas mortes suspeitas. Maringá, que até o momento não confirmou nenhuma morte por dengue neste ciclo epidemiológico, investiga também duas mortes que podem ter sido causadas pela doença. Luciana, mudando de assunto, mas ainda na área da saúde. Ontem, uma criança de 10 meses foi socorrida pelo aeromédico do SAMU em Jussara, aqui no Noroeste, e trazida em estado grave para o Hospital Universitário de Maringá, depois de ter sido picada por um escorpião. O Hospital Universitário de Maringá é referência nesse tipo de atendimento. Jussara é uma cidade que está numa região endêmica e, por isso, tem soro antiescorpiônico. Mesmo assim, foi preciso a transferência da bebê por causa da gravidade do caso. Os escorpiões são uma ameaça também em Paranavaí. Esta semana, agentes de saúde estão fazendo uma busca ativa no cemitério municipal por causa de uma infestação de escorpiões no local. É que no domingo passado houve um temporal muito forte em Paranavaí e o cemitério ficou alagado, com túmulos cobertos por água. Os escorpiões, que têm hábitos noturnos e geralmente ficam escondidos durante o dia, foram desalojados por causa da água e apareceram aos montes no cemitério e também nas casas vizinhas. Mas, por enquanto, não houve registro de acidentes com escorpiões por lá, Luciano.
Que situação, hein? Escorpiões tomaram conta, portanto, do cemitério. Tem casos de pessoas, então, mordidas já pelos animais peçonhentos. Ainda bem que na região tem o soro contra este veneno. Bom, a Luciana começou a entrada dela falando da dengue, né? A situação da dengue lá na região, e eu complemento a informação com os casos de dengue aqui na faixa leste do estado, na capital paranaense. Nesta terça-feira, durante uma audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal da Saúde, na Câmara aqui de Curitiba, a secretária da pasta, Beatriz Batistella Nadas, afirmou que a taxa de ocupação de leitos é alta, que não há espaço para períodos de forte demanda. Ela citou que um aumento no número de casos graves de dengue pode ameaçar o sistema. Apesar da afirmação, ela comentou também que o sistema de gerenciamento de leitos em Curitiba atualmente não tem problema.
Nós temos uma taxa de ocupação bastante elevada em nossa cidade, não há espaço para aumento de pessoas com internamento, estamos atendendo na medida da necessidade, mas não podemos viver períodos de forte demanda, e no caso a dengue é uma ameaça importante porque o sistema vai sofrer com isso. E aí, quando acontece essa pressão, a urgência acaba ocupando boa parte dos leitos, e no caso a dengue, o internamento é de urgência, vai diminuir o atendimento daquilo que é o eletivo, e aí tem aquele prejuízo no atraso de tudo que acontece no sistema, daquilo que é o lado eletivo, a linha do atendimento eletivo.
Nos primeiros 45 dias do ano, Curitiba já alcançou mais da metade de todos os casos de dengue registrados no ano passado. São 349, 311 importados, 38 autóctones, dados do último boletim da dengue produzido pela Secretaria Municipal de Saúde, que traz o balanço de casos entre 1º de janeiro e 15 de fevereiro deste ano. O informe semanal da dengue, este divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, registrou 8.400 novos casos, quase 19 mil notificações, confirmou mais uma morte, né, pela doença neste período, que começou a ser monitorado em 30 de julho. O Paraná soma agora 45.900 casos confirmados, 130 mil notificações e 16 mortes. Ponte em rodovia entre Porecatu e Alvorada do Sul será interditada para obras. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, traz este serviço. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. O DER, que é o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, está informando que vai interditar temporariamente a ponte sobre o Rio Vermelho, na PR-090, limite entre Porecatu e Alvorada do Sul, aqui na região norte. Isso a partir de segunda-feira. Serão realizados os serviços de reparo, recuperação das superfícies, fissuras, rachaduras, a execução também e a instalação de novos dispositivos para drenagem e outras reformas ali nessa ponte. Como alternativas de tráfego, durante todo esse período, os usuários vão poder utilizar a PR-537 entre Florestópolis e Bela Vista do Paraíso, ou mesmo a BR-369 entre Rolândia e Londrina. A medida é necessária para avançar a obra de manutenção da ponte e vai ter uma duração prevista de 45 dias. A obra está incluída no contrato que contempla outras 16 pontes, passa-gato e viadutos em rodovias administradas pelo DR. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.